Boa noite a todos. Declaro aberta a 10ª reunião pública ordinária na sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 9ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 9ª reunião pública ordinária aprovada por unanimidade. Discussão e votação da ata da solenidade de lançamento da edição 2019 do Parlamento Jovem. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata do lançamento do Parlamento Jovem aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. E boa noite a todos presentes. Senhor presidente, os meus expedientes aqui são meros informativos da Secretaria de Educação. O primeiro informativo... que a educação infantil continua trabalhando com a proposta do sistema Etapa Público. No dia 11 de março de 2019, aconteceu a primeira oficina pedagógica de planejamento com diretores escolares, supervisores pedagógicos, professores regentes, auxiliares de educação, monitoras e profissionais de apoio. Os trabalhos aconteceram sob a coordenação da professora Silvana Faedo, da equipe Etapa Público, no horário das 17 horas até as 21, no Centro Municipal de Educação de Janeiro da Fonseca de Oliveira. O segundo informativo, em cumprimento à Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018, a Lei Lucas, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos do ensino públicos e privados de educação básica e estabelecimento de recreação infantil. A Secretaria de Educação, em parceria com a ASCOM, realizou nos dias 20 e 21 de março a referida capacitação para os 16 profissionais efetivos no município, considerando um momento de grande aprendizado. Informativo número 3. No mês de março, e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, as escolas municipais trabalharam com a temática Todos contra a Dengue, sensibilizando, conscientizando da prevenção e todos os cuidados que devemos ter com o combate da doença que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Informativo 4. No dia 20 de março de 2019, numa quarta-feira, realizaremos a reunião da Secretaria de Educação, às 18 horas, com o objetivo de sensibilização e conscientização da Semana do Autismo. Tivemos a presença do terapeuta do ABA, Juliana Rugues de Carvalho. Das escolas municipais, contamos também com a presença dos diretores escolares, vice-diretores, supervisores pedagógicos, monitores, auxiliares de educação, profissionais de apoio e professores regentes dos alunos com deficiências e transtorno espectro autista, com a participação significativa das famílias dos alunos atendidos por esses profissionais alcançados o nosso objetivo de consolidar cada vez mais a parceria escola versus família. Informativo 5º. Dando continuidade às ações pedagógicas realizadas pela Secretaria de Educação, relacionadas à política de educação especial na perspectiva da inclusão, que acontecerá no momento pedagógico, no dia 3 de abril de 2019, na quarta-feira, às 18 horas, no Centro Municipal de Educação Infantil de Janira da Fonseca de Oliveira. Estão convidados todos os diretores escolares, vice-diretores, supervisores pedagógicos, monitores, auxiliares de educação, profissionais de apoio, professora da sala de recursos multifuncionais, ou AE, e os professores regentes dos alunos com diversas deficiências e dos próprios transtorno espectro autista, para participarem do referido momento. Mais uma vez, as famílias também serão convidadas a compartilhar os saberes e experiências relacionadas aos atendimentos aos alunos de diversas deficiências e transtorno do espectro autista. Em 1º de abril de 2019, Sônia Maria Pereira Matos, secretária municipal de educação. São só esses informes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Vereadora. Pela ordem, senhor presidente. Parecer número 14 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, sobre projeto de lei ordinário do Executivo, projeto de lei número 15, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 255.889,23. Trata-se de projeto de lei para abertura adicional de crédito especial no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, objetivando ajustar o orçamento e permitindo ao município, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, executar a obra de cobertura da quadra esportiva localizada no bairro Gilson Lama. Assim, impondo limites às ações do Executivo, os dispositivos supramencionados, que são os dispositivos sobre abertura de crédito adicional da Lei 4.320, onde fala do crédito suplementar e especial e os extraordinários, pretendem limitar o gasto público ao previsto no orçamento, que é valorizado na medida em que exige autorização legislativa para abertura de créditos estranho ao orçamento vigente. Observa-se nos artigos do próprio projeto de lei em comento a solicitação de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, objetivando que o município de Bicas ajuste o orçamento e permita, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, executar a obra de cobertura da quadra esportiva localizada no bairro Gil Solano. Ressaltando e reafirmando que, como a realocação de recursos dentro da pasta da Secretaria em referência, os relatores da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça manifestam e opinam favoravelmente pela regular tramitação, cabendo aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Ainda, senhor presidente, parecer conjunto da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça e da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, parecer número 16, sob projeto de lei ordinário do Executivo, também número 16, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 12.000. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, objetivando ajustar o orçamento e permitindo que o município de Bicas, através da Secretaria de Saúde, ofereça aos servidores da pasta curso de capacitação profissional. Da mesma forma, o projeto vem com a exposição de motivo, discriminada a existência dos recursos disponíveis para cobrir a despesa. Portanto, é clara a competência do prefeito nessa proposição, sendo que sua redação não contém vício ou burla ou ilegalidade. As comissões aprovam o projeto. Da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 15, sob o projeto de lei ordinária número 20 do Executivo, que autoriza a abertura adicional de crédito especial no valor de R$ 13.800. E da outras providências. Trata-se de projeto de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 13.800 no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, objetivando ajustar o orçamento e permitindo ao município, através da Secretaria de Meio Ambiente, tenha orçamento apto a realizar as manutenções eventualmente necessárias no Poço Artesiano de Santa Helena. Da mesma forma, o projeto está dentro das regras de legalidade e justiça, e aí a Comissão de Finanças dá parecer pela regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto, nos termos explicitados nesta fundamentação, com voto favorável de todos os membros da comissão, para recebimento do mencionado projeto, em aspecto meritório, técnico, formal, gramatical e lógico, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário desta Casa do Povo. São só esses requerimentos, pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informo do executivo.
Senhor presidente, só uma pequena palavra sobre a comissão que está fazendo estudo da questão da água e do esgoto, que eu estive em Viçosa na semana passada, na terça-feira, passar para os colegas que a gente fez uma conversa muito boa lá no consórcio, no CISAB, que tirou algumas dúvidas a respeito da questão do funcionamento do consórcio, deixando claro que o consórcio é responsável junto aos municípios pelas licitações de grande vulto, os gastos maiores da questão do tratamento de água e da questão do esgoto é feito através de registro de preço pelo consórcio. Desculpa, gente, eu nem cumprimentei, né? Boa noite a todos, boa noite aos presentes. É feito pelo consórcio. O consórcio também cuida da questão tarifária e cuida também da regulação. Os três serviços são prestados pelo consórcio e ainda auxilia o município na implementação, seja lá de qual tipo de gestão o município quiser fazer sobre a água. Tá? E na Universidade Federal de Viçosa, a gente conversou com o professor Alisson, que ficou de fazer uma intervenção lá junto à Fundação, Fundação Arthur Bernardes, que chama, que, né, que cuida lá da Universidade de Viçosa, e alguns outros professores, para ver a possibilidade de um auxílio para a gente na questão do estudo e proposição da melhor forma de tratar e lidar com a questão do esgoto. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Informe o executivo. Sem informes. Entrada de projetos. Vereador Luiz Barbosa Borges.
Tenho, mais uma vez, boa noite a todos. Eu tenho dois projetos para apresentar, senhor presidente. Primeiro, é um projeto de lei ordinário, de número 22, que diz o seguinte: altera a redação do artigo 6º da Lei 1489, de 2 de fevereiro de 2010. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos das atribuições que me confere a Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 6º da Lei 1489, de 2 de fevereiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. As vagas disponíveis para o transporte estudantil de que trata o artigo 4º desta lei serão distribuídas atendendo à ordem a seguir estabelecida. Inciso 1. Alunos matriculados no ensino superior, no ensino técnico profissionalizante, em instituições públicas de ensino médio ou fundamental, ou que sejam bolsistas integrais em instituições particulares de ensino médio ou fundamental. 2. Alunos de ensino médio ou fundamental matriculados em instituições privadas e que possuam bolsas de, no mínimo, 50% de desconto nas mensalidades. 3. Alunos matriculados no ensino médio não bolsistas ou com bolsas inferiores a 50% do valor das mensalidades. E 4. Alunos matriculados no ensino fundamental não bolsistas ou com bolsas inferiores a 50% do valor das mensalidades. Parágrafo 1º. Dentro das prioridades estabelecidas no inciso 1 ao 4 do caput desse artigo, a Secretaria Municipal de Educação deverá adotar ainda os seguintes critérios. Inciso 1. Maior situação de carência avaliada por profissionais da área da assistência social do município. E 2. Sorteio. Parágrafo 2º. Fica autorizada a inclusão no programa de alunos de cursos não regulares, desde que não haja demanda reprimida para as categorias constantes nos incisos 1 ao 4 do caput desse artigo. Parágrafo 3º. Ocorrendo a inclusão de alunos com base no parágrafo anterior, fica ressalvada a obrigação de que a Secretaria Municipal de Educação proceda, a qualquer tempo, a exclusão do mesmo em caso de surgimento de demanda de outros alunos enquadrados nas categorias elencadas nos incisos 1 ao 4 do caput desse artigo. Parágrafo 4º. Os casos omissos, excepcionais ou especiais poderão ser objeto de apreciação diferenciada por parte da Secretaria Municipal de Educação, desde que devidamente fundamentado por escrito e que tal fundamentação seja de amplo acesso aos interessados. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa ao projeto de lei ordinário número 22. Em conversa com alguns estudantes, julguei justa a reivindicação de que os estudantes de escolas públicas de ensino médio ou fundamental, bem como os bolsistas integrais de escolas privadas, estivessem no mesmo patamar de importância e priorização para o transporte estudantil que os estudantes de ensino técnico ou superior. A intenção é proporcionar aos estudantes que consigam classificar-se nos duros processos seletivos das escolas públicas situadas em Juiz de Fora e também aos que, por seu desempenho escolar notável, obtenham bolsas de estudos integrais nas escolas particulares daquele município, as mesmas possibilidades de acesso que os estudantes do ensino médio ou superior tenham no programa de transporte estudantil municipal, sendo que cabia justificar e contando com o apoio dos pares. Sala das sessões, em 29 de março de 2019, Aloísio Louro Borges, vereador proponente. Projeto de lei ordinária é esse, senhor presidente. E o projeto de lei complementar, número 1/2019, eu vou ler só a ementa e a justificativa, porque ele é meio extenso. A ementa é regulamenta, partilha e fixa prazos para apresentação das emendas impositivas ao orçamento anual, tratadas no artigo 145, seus parágrafos, da Lei Orgânica Municipal. A justificativa... O objetivo desse projeto de lei complementar é o de regulamentar a tramitação legislativa das emendas impositivas inseridas na Lei Orgânica Municipal em 2018, através da emenda Lei Orgânica número 21, que alterou o artigo 145 e os parágrafos de nossa lei maior, possibilitando que os parlamentares tenham uma atuação mais objetiva na resolução de algumas demandas locais. Sendo que cabia justificar, peço aos colegas a aprovação desse projeto de lei complementar. Bicas, 1º de abril de 2019, Aloísio Borges, vereador proponente. Só esses dois projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Indicação, vereadora Denise Maruco Durão.
Pela ordem, senhor presidente. Indicação número 97, a vereadora que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epícola e a seguir discriminada. Requer ao executivo que seja resgatada a denominação atribuída de Coronel Luiz Maroco, é o imóvel hoje pertencente ao patrimônio municipal, localizado no povoado São Manel, onde funcionou a escola estadual Coronel Luiz Maroco, depois municipalizada. Justificativa. Segundo informações, a administração pretende reativar o local como um centro social, educacional e de saúde. Assim, por justiça, seja mantido o nome do benfeitor que fez doação de imóveis para a formação do povoado São Manel. Luiz Maroco foi casado com Tereza Lazzarini e era filho de Domingo Maroco e Estevanine Santa, ambos imigrantes oriundos da província de Padova, na Itália. Não se trata de legislar em causa própria, em razão do parentesco, haja vista que a homenagem já havia sido outorgada, e eu estou apenas solicitando o resgate da mesma. Sala das sessões, 1º de abril de 2019.
Obrigado, vereadora. Vamos para a indicação do vereador Diego Arnal Gonzi.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Boa noite a todos. Apresenta duas indicações aqui, senhor presidente. A primeira é a de número 98 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito a pavimentação da calçada que passa pelo antigo leito ferroviário da rua Luiz Ferrari. Justificativo. Pela segunda vez apresento este pedido. A área em comento é de bastante potencial para ser usada como área de lazer e prática esportiva. Contudo, pela falta do calçamento, acaba sendo utilizada como depósito de lixo e entulho. Assim sendo, acreditando no potencial da área para melhor uso da comunidade, apresento essa indicação. Indicação número 99 de 2019, senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao prefeito municipal
que coloca um guarda-rei na ligação da rua Prefeito Oliveira Souza com a Dr. Melo Viana, na esquina do Colégio Estadual. Justificativo. Reitero esse pedido feito através da indicação 148 de 2018. Como expliquei à época, vários carros já caíram nessa rampa e a instalação do guarda-rei é essencial para garantir a segurança dos motoristas. Em 1º de abril de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. São só essas duas, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael Candaquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, apresento a indicação de número 100. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Obras que providencie aquisição de carretinha ou adaptação no carro da vigilância epidemiológica para transporte de produtos químicos e equipamento de fumacê costal. Solicito ainda da administração municipal que disponibilize exame regular de colinesterase para os agentes epidemiológicos. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido do Comitê de Combate à Dengue, preocupado com a saúde dos agentes que ficam em contato direto com substâncias tóxicas utilizadas no combate. A solicitação é no sentido de se adaptar a algum suporte ou mesmo a carretinha para transporte dos equipamentos e produtos fora do carro. Já com relação ao exame, foi debatida a importância de se disponibilizar, tendo em vista que não é coberto pelo SUS, né, para os agentes, para verificar... para verificar e evitar qualquer tipo de contaminação. Em 1º de abril de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento, vereador proponente Rafael Cândido Aquino.
Senhor presidente, o requerimento de número 23 de 2019... solicito da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça que marque reunião ou mesmo audiência pública para discussão de implementação e promoção da prática de doação de valores para o FIA, Fundo da Criança e Adolescente e outros fundos que podem ser deduzidos em imposto de renda. Solicito que sejam convidados todos os contabilistas de nossa cidade, as instituições de caridade, assistenciais, associação comercial e empresarial, projetos sociais, dentre outros. Justificativa, a pessoa física que faz a declaração completa pode destinar até 6% do valor devido ou aumentar a restituição. Os fundos municipais e estaduais recebem o dinheiro e o contribuinte pode escolher qual instituição quer ajudar, desde que esteja cadastrada na Receita Federal. A solicitação da reunião ou mesmo a audiência pública é no sentido de fazer os ajustes necessários para que os fundos e instituições estejam aptas a receber as doações e para que os contabilistas estejam todos cientes de todo o procedimento, para onde podem direcionar as doações e para que incentivem seus clientes a fazerem, já que poderão fazer o abatimento no imposto de renda, ajudando assim nossa cidade e nossas instituições de caridade. Aqui eu reproduzi uma pesquisa que eu fiz, é um procedimento até que parece simples. Como deve ser feita a destinação até o fim de dezembro? Realizar o depósito direto ou a transferência do valor na conta do fundo. 2. Informar a destinação ao fundo municipal, estadual ou nacional e solicitar o recibo da destinação realizada para, se necessário, posteriormente, a Receita Federal. 3. Quando for preencher a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, inserir o valor da destinação, o nome do fundo e o respectivo CNPJ, no código 40, doações, estatuto da criança e do adolescente, do item relação de pagamentos e doações efetuadas. Agora passo a passo para fazer a destinação na hora de preencher a declaração. 1. No programa da Receita Federal, acesse a aba resumo da declaração. Selecione doações diretamente na declaração. Estatuto da Criança e do Adolescente, clique em Novo. 2. Clique na opção Estado e Município e faça a escolha. 3. Verifique o valor disponível para destinação e copie o número para o campo Valor. E clique em OK. 4. Após registrar a destinação, vá para a aba Imprimir, selecione DARF Doações diretamente na declaração. Clique duas vezes no item que aparecer na tela, imprima a DARF e efetue o pagamento até o prazo final. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 1º de abril de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos para o assunto urgente.
Presidente, antes de entrar nos assuntos urgentes, como eu já falei anteriormente, a gente não tem um momento adequado para dar os informes dos conselhos, né, no qual faço parte, tem alguns colegas que fazem também. Hoje nós tivemos a reunião do Comitê de Combate à Dengue, tem um trabalho muito intenso, né, e eu saí rápido de casa, trouxe uma pasta onde a secretária de Educação enviou ofício a todas as diretoras para que fizessem um trabalho, pelo menos duas vezes por semana, né, trabalhar com as crianças sobre a dengue. Então, hoje foi mostrado lá o trabalho que está sendo feito na EJA, né, muito bacana. Eles montaram um projeto mesmo com objetivos, o que está sendo trabalhado. Infelizmente, eu vou trazer na próxima reunião algumas fotos também da creche municipal, né, também um trabalho interessante e foi, por acaso, eu estive num cartório aqui da cidade, a funcionária, por acaso, viu uma das fotos, era a filha dela, né, e ela estava alegando que a filha chegou em casa relatando o que tinha aprendido, que não pode deixar a água parada, né. Então você vê como é importante realmente trabalhar com as crianças. A menina de dois anos já chegou em casa com essa consciência, né? Então é por isso que eu falo que deve-se trabalhar não só a questão da dengue, mas todos os questão de drogas, né? O ensino da legislação para as crianças. Então o trabalho está sendo bem feito, algumas propostas também para ampliação desse combate. Deixo aqui, eu fiz uma sugestão lá, sem consultar o senhor presidente, os senhores vereadores, mas tenho certeza que seria interessante de a gente aproveitar o Parlamento Jovem, porque o pessoal da epidemiologia, né, a direção, né, a coordenadora, as funcionárias, elas têm ido nas escolas para fazer palestras. E agora começaram até a fazer nas escolas particulares. E eu dei a sugestão de que, nós já que nós estamos com o Parlamento Jovem, que pudesse agendar um dia também para fazer uma explanação para os jovens, né? Acho que seria interessante. Então era esse o comunicado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Louro.
Presidente, eu tenho três assuntos. Na verdade, quatro. Perdão. Primeiro, desde solicitar a todos os vereadores e à comissão, porque o projeto não está em discussão hoje, mas eu apresentei hoje, vossas excelências viram, o projeto de lei complementar número 1, que diz respeito às emendas parlamentares individuais. Gostaria que vossas excelências olhassem, porque a gente quebrou a cabeça, eu e o Guilherme, para poder chegar naquele texto, e a gente pode ter cometido algum erro, né? Aquela velha história. O mais importante também é quando a gente lê, a gente, quando escreve e está lendo, a gente entende o que está ali. Mas é importante que todos deem uma olhada, porque às vezes fica alguma coisa sem ser bem entendida. Né? O segundo é um pedido ao líder do governo, vereador Rafael, que eu fiz aqui, vereador, há cerca de duas ou três semanas, acho que tem três semanas, salvo engano, um pedido para que olhasse a situação lá da pracinha do HV, Praça Zumira, né? Zumira Serpa do Culto, acho que é esse o nome, e até hoje não foram lá olhar aqueles problemas lá, e a mãe tornou a me ligar reclamando porque está colocando as crianças em risco. Então ela voltou a entrar em contato, eu oficiei ao prefeito semana passada, salvo engano dia 17, acho que foi dia 17 mesmo, eu enviei um oficial ao prefeito falando da situação, e nós mesmo assim gostaria de pedir a vossa excelência que levasse esse assunto lá para que eles providenciassem os reparos lá na praça. Terceiro, sim, é no parque. No parque. Sim. Terceiro assunto, solicitar que a presidência da casa, em nome de nós, vereadores, fizesse um ofício deveria apresentar até via requerimento, senhor presidente, mas eu vou fazer aqui no assunto urgente, porque eu acabei esquecendo. Enviasse à Secretaria de Estado de Defesa Social um ofício, a gente sabe que muitas das vezes a gente solicita e não dá em nada, né, mas em nome da casa, para falar sobre a situação da Polícia Civil aqui, da falta do escrivão. É, a Polícia Civil está sem escrivão e isso atrapalha muito os andamentos dos trabalhos lá. Esse pedido, para que faça esse alerta à Secretaria de Defesa Social. Por último, comunicar a todos os ouvintes, né, que veem os programas pela televisão, ou escutam pela rádio, ou né, estão aqui presentes, que hoje, ontem fizeram 60 dias do flagrante dado no sítio da sobrinha do secretário, e as coisas continuam como dantes no quartel de Abrantes. Infelizmente, eu já falei isso aqui diversas vezes, que foi o episódio mais vergonhoso que eu tive notícia desde que eu acompanho a política biquense, e aquilo tudo que a gente temia vem acontecendo, né? Eles vão fazendo uma maquiagem na história para poder passar como se nada tivesse acontecido. Aí, para que vocês tenham ideia do que aconteceu na semana passada, foi ouvido o pedreiro, que foi flagrado lá, e ele disse que não lembra o que ele disse direito para a gente, né, que ficou assustado com a presença nossa e da polícia, mas que realmente ele estava de férias. Realmente ele não trabalhou lá não, foi o que ele disse. Sabe? Então, assim, em resumo, o resumo da história é o seguinte: a pessoa se assusta com a presença de alguém e inventa as coisas. Já viu isso? Você chega para a pessoa e fala assim: você está aqui desde quando? Em vez de ele falar assim: não, estou de férias, estou aqui esse mês, janeiro. Não, ele fala assim: estou aqui desde outubro. Porque está assustado com a nossa presença da polícia. Quem te mandou para cá? O secretário de obras. Ele falou isso porque ele estava assustado. Aí ele inventou que tinha sido o secretário de obras que tinha mandado para lá, mas não foi, sabe? São essas coisas assim. Quem traz a gasolina aqui para você? É o fulano de tal. É de uma imaginação, mediante a questão do nervosismo, que é impressionante, né? Impressiona a gente. Você fica até imaginando assim, pô, a pessoa quando toma susto age dessa forma? Assustou? Começa a inventar as coisas. Não, eu estou aqui desde outubro, eu não estou de férias, eu não estou de férias prêmio, mas isso é tudo mentira, entendeu? É invenção, de onde ele tirou isso eu não sei. É, talvez ele tenha alguma coisa pessoal contra o secretário de obras, né? Quem sabe. Mas é simplesmente ridículo. Ou seja, está sendo montada, a novela está sendo montada e lá, como a gente disse, esse procedimento administrativo foi aberto, não vai dar em nada. Em resumo, é isso que está acontecendo. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Assuntos urgentes? Vereador Rafael.
Só fazer uma solicitação também à Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Eu estive conversando com a secretária de Assistência Social, a Gorete, né? E ela pediu para marcar a reunião a respeito daquele projeto dos benefícios eventuais que está necessitando para botar em prática, né? Falei com ela que eu ia comunicar aqui, tá? Solicitando agendar essa reunião. E, inclusive, eu acho que seria interessante também, não só a comissão, mas a presença de todos os vereadores, para antecipar o debate, né, sugestões, para já chegar em plenário depois, já apto a votação. Né?
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. A todos presentes. Semana que vem, já vou marcar amanhã, semana que vem já está pegando a parte do que o vereador Louro disse aqui, que eu não posso deixar de falar, né, porque eu fui uma das pessoas que tive presente, na verdade eu recebi a denúncia e o procurei. Eu já conheço essa forma de trabalho, eu já conheço, eu sei como é que funciona. Engraçado que ele estava de férias, mas quando nós chegamos de lá, falei com o vereador Louro, vamos no RH? Vamos no RH. A história você já conhece. O Fernandinho, que é o chefe lá hoje, o Douglas Hanna, e eu vi a folha de ponto dele assinada, que estava fechando naquele dia. Eles disseram para mim, todos dois disse para mim que ele não estava de férias. Todos dois. Daí 2 horas ele apareceu às férias dele. Só com 1/3 de férias dele, em vez de ele ter recebido no começo de janeiro, ele recebeu no começo de fevereiro. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Mais ninguém? Solicito o meu secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia. Ah, com exceção, desculpa, pela ausência do vereador Tiago, porque ele está adoentado.
Obrigado, vereador. Vamos para as indicações. Indicação do vereador Diego, 98-99. Em discussão?
Senhor presidente, só parabenizar o vereador com relação às duas solicitações, né? A indicação de 99, que ele já tinha apresentado, realmente aconteceram acidentes ali, né? Importante. E a de número 98, quanto à possibilidade de pavimentação da calçada no leito da Luiz Ferrari, né? Parece que o executivo vai fazer. Inclusive, eu ainda estava no CODEMA, agora é a vereadora Denise, né? Aprovamos lá a verificação das árvores, algumas estão com problemas realmente, então a secretária de meio ambiente vai fazer uma readequação ali, até mesmo para esse projeto. Tá? Aí eu acho que vai ser feita a calçada em cima e embaixo vai alargar a rua, né? Diminuir aquela calçada que é muito grande e está com terra, né? E o pessoal deixa lixo ali.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação da vereadora Denise. Em discussão. Vamos para a indicação do vereador Rafael, número 100. Está em discussão. Vereador Rafael.
Senhor presidente, também isso foi fruto de um debate nosso lá no Comitê de Combate à Dengue, né, e Endemias. Então, a gente, todos lá estão preocupados com a forma, né, eles têm um contato muito direto com esses produtos. O carro é um Gol, né, eles carregam esse produto no carro fechado, né, fica ali dentro. E tem um menino até que se sentiu mal e tudo. Então, eles pediram para a gente verificar junto à administração. Acho que é umas coisas simples, né? De repente, uma carretinha, um suporte no carro para que esse equipamento, os produtos possam estar do lado de fora, né? A administração estudar a melhor possibilidade. E também de um exame que foi comentado lá, que não é...
Finanças? Poderia ser também para a Comissão de Assistência Social, né? A sugestão para que se entre em contato com a Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora, porque teve uma vez que a gente trouxe um rapaz aqui de nome Guida, não é isso, João? Eu não sei se ele ainda trabalha, ele trabalhava especificamente nessa área. Né? Eu não sei se, ou às vezes eles indicam alguém para trazer para cá, que eles fazem toda uma explicação, e salvo engano teve até uma alteração, hoje a pessoa já pode fazer no momento de fazer a declaração, por esse sistema novo, né? Pois é, antigamente nem podia, então isso aí facilitou até um pouco. Mas fico os parabéns à iniciativa e esperamos também que as entidades também compareçam. Mas parabéns, vereador.
Vereador Rafael.
Nós temos, já tem um tempo que a gente vem debatendo isso, conversando especificamente com o João, né, do fundo do FIA, do Fundo da Criança e Adolescente, mas tem a possibilidade até mesmo para outros fundos, para entidades, né? Então, a gente tem que fazer um debate amplo, tanto na questão técnica. Eu não coloquei aqui, lógico, claro, evidente, tem que se chamar a administração, né? Paulo Fabiano, né, secretário de Fazenda, para verificar todas essas adequações. Mas é o que você falou, Louro. Hoje parece que até facilitou, e até mesmo para a pessoa física eu acredito que é até mais fácil, porque você na hora, né, muitas pessoas aí tem que pagar imposto, às vezes pagam imposto caro e fica aquela dúvida, né, para onde está indo meu imposto, não está sendo bem gerido, não está sendo bem aplicado. Pelo menos você vai estar aplicando no município através desses fundos, né, a pessoa física ela pode acompanhar através dos conselhos, pode entrar nos conselhos, fazer o acompanhamento, é uma coisa assim, que está me encantando muito. Esse ano está sendo, ano passado e esse ano está sendo muito prazeroso para mim, no meu mandato, numa forma diferente de participar dos conselhos, de estar debatendo as demandas, né, e tentar fazer, eu estou tentando fazer um elo entre a administração e a sociedade, né, os anseios, tem coisas que pode, tem coisas que não pode, adequar, e é muito bacana. Eu acho que a sociedade deveria participar mais, a gente fala isso muito, né, Louro? A sociedade deveria participar mais para contribuir, para fiscalizar, né, dar sua contribuição. Então, eu acho que seria muito importante, ao invés de você ter que pagar o imposto de renda que vai para a União, você já faz a destinação ali, você antes disso, você vai saber o que está sendo desenvolvido no município, se é uma, vamos supor, uma instituição. A gente está aqui com o exemplo do vereador Tiago, a questão do hospital, né, que está sendo trabalhada lá. Então, é uma questão de confiança. E a pessoa vai poder acompanhar dentro do município esse investimento. Né? Então, é o passo a passo ali, eu acho que é bem melhor. Eu estou envolvido na questão do esporte, eu fiquei muito, muito feliz, pelo menos num primeiro momento, né, de apoiar o conselho, apoiou a maioria dos projetos ali, se não integralmente, muitos projetos que pediam vários apoios em vários eventos, né, mas a maioria dos eventos foi apoiado, depende agora do repasse do ICMS esportivo, que a gente, até o vereador Joel pediu, o vereador Diego já solicitou, acho que teve algum vereador que pediu também, mas está no regimento do conselho, que o conselho ele tem o poder, ele tem que receber esses extratos mês a mês, né, e vou querer saber isso, até passar para a Câmara, passar para o Conselho, para a gente ir acompanhando, e se tudo der certo, acho que o esporte vai crescer bastante, e tomara, né, quem sabe a gente consiga, nesse debate, regulamentar isso, e poder ajudar diretamente, né, você poder ajudar diretamente as entidades da cidade, os projetos da cidade, né. Porque eu conheço muita gente, eu até colaboro com algumas coisas de longe, mas a gente tem que pensar assim, primeiro é a nossa cidade, primeiro a gente tem que apoiar a nossa cidade. Né? Então, espero que essa reunião, uma audiência pública, a gente vê o que vai ser mais proveitoso, de repente mais informal primeiro, né, para trazer um profissional realmente da Receita, para poder estar nos explicando, os contadores, né? Esse ano está muito em cima, mas dá ainda, se for feito até o prazo final da entrega da declaração, final de abril, de repente já um ou outro cidadão já consiga fazer, parece que o FIA está regularizado, né? O FIA, eu acho que já tem o CNPJ, o FIA já está meio caminho andado. Aí a gente já seria até uma experiência para outras entidades, outros fundos também conseguirem.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Joel.
Eu estava olhando aqui as datas. Eu acho que lá podia... lá podia 8 de maio dá. Porque para não ficar muito em cima, para se possível. Aí tem que ser antes, né? Pode ser dia 1º, então, hein? Dia 1º de maio. 30, então, hein? 30 não dá? Tem que ser dentro do mês. Tem que ser antes.
De repente, faz uma coisa mais rápida, uma reunião com todos nós, vereadores, não só da comissão, e chama algumas pessoas, de repente faz algum material explicativo para, pelo menos para os contadores. Às vezes consegue, ainda até no final da declaração, de repente alguma doação, mas aí depois a gente faz uma coisa mais ampla, com especialista e tudo.
Então a gente faz semana que vem, então, hein? Ou faz as duas, no caso, faz a conversa com a Gorete e depois faz a conversa na quarta, dia 10 da semana que vem. Então fica mais ou menos dia 10. 18 horas, 17? 18 é melhor? Então, 18.
A gente conversa o assunto. Me concede uma palinha.
Fica à vontade, excelência.
Pegando um gancho o nobre Rafael ali falou, o nobre vereador, eu, uma opinião, Rafael, eu acho que deveria enviar um encarte, um demonstrativo do que é o que, para os principais empresários, entendeu? Os que movimentam, que tem um valor, como o vereador Louro falou, é de fato alto, para ter direito. Porque também, se eles não tiverem interesse, os contadores, por si só, não vão ter, entendeu? Então, eu acho encaminhar um encarte para cada um deles, ver qual é a intenção deles, se eles vão querer ou não, para depois a gente tentar ver isso. É uma opinião, né? Aí eu não sei.
E semana que vem também, dá um tempo, né? A gente tem um tempo para movimentar. Eu já vou passar isso para o Guilherme amanhã e ver o que é preciso fazer, o que tem que ser feito pela comissão, para a gente adiantar isso aí e ver o que é que... Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 23/2019, aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, posso invadir um antes de encerrar? Que o vereador Diego sei que vai encerrar, mas só para deixar registrado aqui o convite que foi entregue a todos vocês, eu esqueci de falar no assunto urgente. Sexta-feira, agora, dia 5, às 19 horas, a deputada federal Margarida Solomão vai estar aqui na Câmara debatendo o projeto de reforma da Previdência que está sendo discutido no Congresso Nacional. Então, acho que seria importante para quem estiver ouvindo em casa, né, quem for escutar essa reunião de hoje na rádio, quem puder comparecer, porque ela vai esclarecer todos os pontos em que e como isso vai impactar na vida de todos nós, logicamente que sobre a ótica dela, deputada, mas vai estar aberto para discussão com todos os presentes. Fica o convite, sexta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara, a deputada minha federal Margarida Solomão falando sobre a reforma da Previdência. Obrigado, obrigado, presidente.
Vereador. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do nobre vereador Tiago, pois encontra-se acamado.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.